sexóloga e fala com a gente aqui a respeito. Antes, você disse que era importante a gente falar sobre essas disfunções, né? Quais são e tem sintoma? Como que funciona o tratamento?
Tá, eu vou colocar, então, diferenciadas as masculinas e as femininas, tá? Tem o baixo desejo sexual, então esse é para os dois. Para as mulheres, a anorgasmia, que é a ausência de orgasmo. A mulher não consegue atingir o orgasmo, tem muita dificuldade. A parte ali da excitação, aqui tem a questão de concentração, né, falta de lubrificação. Vaginismo, que é quando a mulher ela tem uma contração involuntária da musculatura da vagina e não consegue, não atinge, o homem não consegue atingir uma penetração. Né? Não consegue, não adianta tentar, que só vai machucar mais essa mulher. A dispareunia, que é dor no ato sexual, então consegue ter uma penetração, só que ela sente muitas dores. Também tem a ver aí com uma contração involuntária dessa musculatura. Né? Essas são as femininas. As masculinas, né? A disfunção erétil, que é a perda de ereção, a ejaculação rápida quando o homem ejacula, que é o que a gente chama de ejaculação precoce, né? Quando o homem ejacula antes do tempo, é um período desfavorável aí para ele, para o parceiro, para a parceira. Tem a ejaculação retardada, ou seja, o homem ele demora muito para ejacular também, isso já pode gerar um problema, uma dificuldade. O desejo sexual, eu falo que pode aparecer para as mulheres, mas é muito mais frequente para os homens, o desejo sexual exacerbado, né? Porque aí, o que acontece? Tudo tem um limite, a gente precisa ter um equilíbrio. Então, tudo que é de menos é ruim, tudo que é de mais também. Então, isso pode gerar ali uma compulsão por pornografia, uma compulsão por sexo, e aí também podem vir outras dificuldades. Dentro do tratamento, eu tento direcionar muito essa questão da queixa, da história da pessoa. Eu preciso, até a questão da religião interfere muito nesse tratamento, né? Não da minha parte, mas da parte da pessoa, para eu saber quais são os limites dela, a cultura, né? Os valores que ela está trazendo, para eu conseguir aí intervir da melhor maneira, né? Para eu conseguir ajudar. E aí eu vou direcionando os exercícios também, que vão sendo feitos em casa, né? Vou trabalhando essa questão do casal, que eu vou percebendo aí de dificuldade, por exemplo, do casal. Ah, o casal não fala sobre sexo, não consegue, existe muita inibição. Então, vamos falar sobre isso dentro do consultório. Vamos tentar lidar com o assunto com uma maior naturalidade, né? E tentar identificar ali o que levou também a essa disfunção. Se foi algo numa infância, nesse desenvolvimento, pode ter sido um abuso. E a gente precisa trabalhar, porque isso é muito sofrido. Por exemplo, uma mulher que tem o vaginismo, ela sofre demais com isso. Né? E ela precisa buscar um tratamento.
Porque dói pra caramba.
Dói muito. Tem mulheres que choram muito com isso. E o homem precisa respeitar. Sabe que eu vejo que quando o casal chega no meu consultório, é que eles já tentaram muito. Eu falo, não fica tentando. Porque as tentativas vão sendo fracassadas, vai aumentando a frustração, aumentando a dor e vai piorando. É, então, antes de ficar tentando, busque um tratamento, busque uma ajuda, até, por exemplo, para a ejaculação rápida, né? Porque a gente fala que é um ciclo. O homem, ele ejacula rápido, ele se preocupa, aí ele vai levar essa preocupação para a próxima vez que ele for fazer sexo. Essa preocupação já vai ser o suficiente para ele não conseguir novamente. Aí vai aumentando, sabe? E ele vai ficando cada vez mais... Uma bola de neve. Vai ficando cada vez mais ansioso.
Esse é um dos assuntos que nós ouvimos mais na roda de homens. Essa questão da ejaculação precoce. Eu não sei, doutora, se isso tem a ver com o dia a dia do homem. Questões de pressão... relacionados ao trabalho, as questões realmente do dia a dia dele.
Tem também. Às vezes não está nada relacionado aí à vida sexual em si, mas como que ele está durante o dia dele, né? Muito estresse, é uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, pensamentos muito acelerados, né? Ele pode sim ter uma dificuldade sexual por conta disso. Então, por exemplo, no consultório, muitas vezes eu não trabalho só queixas sexuais, Né? Tem um homem que fala, ah, mas eu vim trabalhar isso, agora você está falando sobre o meu trabalho, mas é que, às vezes é o trabalho que está interferindo.
Está influenciando.
Está,
né?
Influenciando.
De fora.
É, então, é, a vida externa ali, essa parte da sexualidade, ela tem uma interferência muito grande. Eu falo que a nossa sexualidade, ela é muito frágil, né? É o reflexo. Então, é, se a gente não está bem num contexto, reflete no outro. E vice-versa, né? Se não está bem numa vida sexual, pode refletir aí em um ambiente do trabalho, gerar mais estresse. É, a pessoa, ela vai se esquivar, ela vai fugir ali de momentos, por exemplo, é, grupinho de amigos que falam sobre o assunto, uhum. É, não quer mais falar, né? É, acaba se distanciando de amizades. Então, é, uma situação acaba refletindo na outra e a gente precisa saber o que, que veio antes, né? para esse homem trabalhar tudo isso.
Tá certo. 10h50, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
A Política Como Ela É, de segunda a quinta, das 6 às 7 da noite, ao vivo, direto de Brasília, o jornalista Kennedy Alencar comenta e analisa as últimas decisões do governo e do Congresso e une-se a Roberto Nonato em grandes entrevistas dentro do Jornal da CBN, segunda edição. A Política Como Ela É, com Kennedy Alencar.
Catarata é uma doença que vem com a idade. Chega devagarinho e vai tirando as cores, embaçando a vida e o mundo ao seu redor. Se chegou aos 50 e seu mundo está perdendo as cores, não se desespere. Saiba que uma única cirurgia corrige a catarata e também a vista de longe e de perto. Hospital de Olhos de Cascavel. Estrutura, especialistas e a mais alta tecnologia também em cirurgia de catarata. Diretora técnica Selma Miyazaki. CRMPR 12500.
Educação no trânsito.
O carro deve ser revisado a cada 5 mil ou 8 mil quilômetros rodados. Nessa revisão, deve-se verificar o alinhamento, o balanceamento e os demais ângulos da geometria de suspensão do veículo. Quando a direção puxa para a direita ou esquerda, é sinal de que o automóvel necessita de alinhamento. Caso contrário, corre-se o risco de ter maior consumo de combustível, além do desgaste prematuro dos pneus. Isso porque tanto o acelerador como o motor vão precisar fazer esforço maior na hora de corrigir a trajetória do carro.
Super Itaipu. Aqui sim, é barato todo dia. Filé agulha ou ponta de peito bovino, 9,95 quilo. Coxa com sobrecoxa de frango, 4,95 quilo. Coca-Cola, 2 litros, 5,95. Frango a passarinho, IQF, Copagri, 1 quilo, 5,99. Linguiça mista, Viluc, 7,99 o quilo. Cerveja Colônia, lata 350 ml, 1,65. Beba com moderação. Almoço com comida caseira. Buffet livre, 16,99. E por quilo, 24,99. Super Itaipu, onde todos podem comprar.
Ouça e assista a CBN pela internet. Entre no endereço www.cbn.com.br e clique no link Rádio ao Vivo. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN, a rádio que toca notícia, também na internet. Merval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, Jorge Luque de vinhos. CBN Brasil, notícias por inteiro no meio do dia. De segunda a sexta, na CBN. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg. Oferecimento, Nissan Mosai e Vestibular Unipar 2020.
A mais ouvida, a que mais toca.
A sua rádio.
A gente toca notícia.
Tantas frases, tantas campanhas, todas tão perfeitas para demonstrar tudo o que fazemos, tudo o que o rádio é. Rádio é informação com credibilidade, música, cultura, esporte e diversão. Em qualquer plataforma.
Rádio é só ligar. Uma campanha aberta. Já pensou em estudar à distância em uma universidade com excelência em todos os sentidos? São 45 anos de tradição, professores capacitados em aulas com tecnologias inovadoras e com nota máxima no MEC. Na Unipar EAD, você se forma em uma universidade de verdade. Inscreva-se já! Em Cascavel, ligue 0800-600-4448 ou acesse o site ead.unipar.br.
Jornal da CBN. De segunda a sexta, Milton Jung e Roberto Benjamin trazem as notícias do Brasil e de Cascavel a partir das 6 da manhã. CBN Cascavel, 93,9 FM. A rádio que toca notícia. O futebol internacional também é destaque na CBN. Toda segunda, a partir de 11h30 da noite, Roberto Nonato, Mário Marra e Gabriel Dudziak trocam passes no Lado B da Bola. Notícias e curiosidades do futebol no exterior, num debate bem descontraído. Toda segunda, na CBN.
Dez horas 55 minutos no horário de Brasília. Tem mensagem de ouvinte aí, Fran?
É, que é o número da doutora, pra depois conversarem.
Uhum.
Mas eu tenho uma pergunta de ouvinte, sim. Ela diz o seguinte, de uma mulher. Desde que entrei na menopausa, a penetração dói muito. E o meu marido reclama porque perdi a vontade. Isso é normal? O que eu posso fazer?
É normal. Essa mulher, ela precisa usar um lubrificante vaginal antes de iniciar ali uma penetração, porque, como eu coloquei, na menopausa, assim, causa uma secura vaginal, isso é completamente normal da mulher, é fisiológico. Então, utiliza aí um lubrificante, o casal pode até brincar, né? Tem lubrificantes ali que esquenta, esfria, então isso também é legal para o casal, né? E isso interfere na questão do desejo, porque se está doendo, a mulher não vai ter vontade. Então, obviamente, acaba interferindo um no outro. Então, é tentar buscar outras alternativas para ela se sentir mais à vontade, para ela ter essa lubrificação aí com acessório, né? Que ela não vai ter naturalmente, para curtir esse momento, para ser mais prazeroso.
Tá certo. 10h56, eu ia perguntar para você a respeito da adolescência, né? Quando que começa efetivamente esse desejo sexual, tanto para os meninos quanto para as meninas? Você atende adolescentes também?
Atendo, não, só que numa faixa etária ali acima de 16 uhum, anos, 16, 17 anos, não muito mais jovens, né? Quando chega muito ali com 13, 14 anos, aí eu atendo os pais, oriento como conversar, como lidar com o assunto dentro de casa. Mas está sendo cada vez mais precoce.
É isso que eu ia falar, às vezes as crianças, que, né, na nossa época era criança, né, 10, 11 Sim. anos ali, já está começando uma vida ativa.
Aham, né? Uh-huh. Tem meninas que na primeira menstruação já engravidam, né, isso é super preocupante, está acontecendo. Por mais que a gente fala que tem instrução na televisão, tudo... Precisa ter educação dentro de casa, precisa conversar, precisa dialogar sobre o assunto. Esse pai, essa mãe precisa sentar, né, saber o que está acontecendo. Se tem um namorado, vamos falar sobre o assunto? Ah, mas se eu falar sobre o assunto, eu vou induzir a minha filha a fazer? Não.
Você vai induzir a não ter uma gravidez precoce, talvez,
ou
né?
Até uma doença. Ou até uma transmissão aí de uma doença. Então, é necessário, sim, conversar, falar sobre prevenção dentro de casa, para que essa parte aí da sexualidade entre num desenvolvimento de uma forma mais saudável, porque está cada vez, sim, mais precoce, hoje está cada vez mais acessível, né? A parte da internet, a televisão... Mas hoje a internet
muitos pais que ainda têm preconceito. Ah, não vou falar, meu filho tem só 10 anos, não vou falar com ele sobre. Às vezes ele sabe até mais do que você.
Sabe.
Pela internet. Né?
Ou chega lá na escolinha e o colega falou alguma coisa, só que aí a criança ou o adolescente, ele vai interpretar da forma dele.
É uma forma até banalizada do sexo em relação aos adolescentes. pelo nível, pelo menos eu percebo isso pelo nível de perguntas deles, às vezes, de dúvidas, e veem isso muito como algo... como que eu posso dizer? Não sei se é algo só prazeroso, né? Que envolve, o sexo envolve toda uma questão. Vamos dizer, o menino geralmente fala, né? Ah, eu tive minha primeira relação com a menina, algo para se promover, talvez, doutora?
Sim, sim. Isso tem muita questão também de uma educação. Como que foi inserido o assunto? Sabe que a gente escuta desde pequenininho assim, não jogando a culpa, atribuindo a culpa aos pais, mas tem muitos pais que colocam assim, meu filho é um machão, né? Meu filho, olha ali, meu filho consegue, já tem uma namoradinha, e é uma criança, né? Então já está induzindo de uma forma precoce ali essa parte da sexualidade do envolvimento. Então, prestar atenção a isso, né? Porque sim, o menino, ele pode ter uma iniciação sexual até de uma forma inadequada. Para o menino também ele pode não estar preparado. Se fala muito da primeira vez das meninas, mas o dos meninos também é muito importante, né? Ele estar preparado, ele fazer sem tanta cobrança, não porque todos os amiguinhos já falaram que já fizeram e ele ainda não fez, né? Que ele tenha consciência de que aquele corpo é dele, de que ele vai ter o tempo dele, de que vai chegar a hora em que ele vai encontrar ali uma pessoa legal, né? Então, é essa conversa que é legal ter em casa.
E os pais precisam falar muito disso, né? Porque às vezes se critica, já teve casos que ocorreu em Cascavel, né? Que a professora trabalhou na escola porque estava na grade curricular, mas os pais não falam com isso sobre o assunto. Então, até quando é um absurdo falar sobre isso com uma criança de 10 anos, por exemplo?
Já que eu não quero que o outro fale, então eu falo, né? Só que eu preciso saber como falar. Então, procure uma ajuda também, esses pais, essas mães. Sabe que no meu consultório eu recebo muitos pais, né? Como que eu vou falar com meu filho, com a minha filha, com o assunto, sobre o assunto? Olha, meu filho perguntou, minha filha perguntou sobre sexo. E agora, eu falo o quê? Eu desviei o assunto. Então, vamos lá, vamos não desviar o assunto, vamos falar. É lógico que cada faixa etária aí tem uma forma adequada para se conversar, né?
Tá certo. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse assunto. 11:01.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.